dois em dois meses, era o que acontecia, embora pudéssemos reunir sempre que se justificava, obviamente. Eu tinha reuniões semanais ou por vezes quinzenais com o CEO. Se me pergunta se durante o tempo da pandemia nós estávamos mais próximos do acionista-Estado, ai, com certeza que estávamos mais próximos do acionista-Estado, interagimos muito mais, quer na altura até outubro de 2020 era acionista, não era tutela, porque a TAP só foi nacionalizada em outubro de 2020, mas sempre em grande proximidade, quer com o Ministério das Infraestruturas e Habitação, quer com o Ministério das Finanças.
Para perguntar.
Portanto, doutor, podemos concluir que a ingerência e a interferência política na gestão da TAP que se viveu nestes últimos dois anos, na altura em que era Presidente do Conselho de Administração, foi completamente diferente. Podemos concluir isso?
Responder.
Senhor Deputado, não me leva mal, mas como eu não estive nos últimos dois anos na TAP, eu não posso fazer comparação nenhuma, nem posso retirar essa conclusão. A única coisa que lhe posso dizer, e eu não encaro isto como ingerência, eu dou-lhe o exemplo que já referi na minha introdução inicial. Quando negociámos, conversámos com as forças sindicais para alcançar os acordos temporários de emergência, foi por sugestão aí já era tutela, da tutela, que foi a administração da TAP e representantes do governo que se sentaram à mesma mesa com os sindicatos. Mas isso foi numa questão de apenas de transparência total e absoluta, para que não pudessem existir conversas cruzadas com alguém que não tinha estado e que dizia que aconteceu isto ou que aconteceu aquilo. Foi foi das únicas situações que eu não tomei como ingerência, tomei a bem de uma transparência para que as coisas pudessem correr melhor, e portanto, de facto, não posso comparar, porque não vivi os tempos posteriores à minha à cessação de funções que tive na TAP.
Para perguntar.
Sr. Doutor, penso que é unânime que a sua prestação enquanto Presidente do Conselho de Administração era reconhecida e valorizada da direita à esquerda. Faz ideia porque é que não foi reconduzido no seu mandato? Se foi porque recusou o convite ou se foi porque não lhe foi feito o convite? Essa é a primeira questão. Se não lhe foi feito o convite, quem o deveria ter feito? Na altura, quem seria o responsável por convidar o senhor a permanecer no cargo? E depois uma terceira questão: como é que, e descreveu uma ação muito interventiva enquanto Presidente do Conselho de Administração, e naturalmente quem o substituiu, por uma questão de escolha, obviamente, de quem decide, é tido como alguém que nunca falou com os trabalhadores, com os sindicatos, e que foi visto uma meia dúzia de vezes em dois anos na empresa? Qual é a justificação para isto?
Responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, agradeço a sua questão. Sr. Deputado, eu posso falar durante o tempo em que estive na TAP, não posso falar pelos tempos posteriores à minha saída, mas o que lhe posso dizer sobre o tema, e em especial sobre o modo como terminei as funções: eu terminei funções porque o meu mandato terminava ali, naquele dia, quando a Assembleia Geral se realizasse. E a continuação ou não de funções resulta de um encontro de vontades entre o acionista e, neste caso, eu próprio. Eu tinha sido, posso contar sem problema nenhum, porque é o que aconteceu, tinha sido sondado umas semanas, uns meses antes, pelo Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação, sobre se teria disponibilidade para continuar na TAP. Eu, na altura, manifestei que sim, que teria essa disponibilidade, mas foi uma abordagem informal. Não posso catalogar como convite. Depois, o que posso imaginar é que terá havido uma mudança de ideias do acionista, neste caso do governo. O governo é um órgão colegial e aquilo que me foi explicado é que tinha havido uma decisão do governo de que todos os membros do Conselho de Administração que tinham iniciado funções em 2017 cessariam as suas funções agora, porque se abriria um novo ciclo na TAP. E, portanto, nós, como gestores que somos, temos que estar abertos e disponíveis a que o acionista possa decidir de uma maneira ou possa decidir de outra maneira. E, portanto, para mim foi o que aconteceu. Aliás, houve uma alteração também em termos do modelo de governance, que levou, por exemplo, a uma alteração na dimensão da comissão executiva e ao modelo que existia anteriormente de comissão executiva mais C-level, com mais pessoas, para um modelo com comissão executiva com 3 pessoas apenas e um C-level, para uma comissão executiva com 5 pessoas. Foi alterada a duração do mandato, era de 3 anos, passou para 4 anos. Portanto, encarei como perfeitamente normal o que aconteceu durante o meu tempo, e referindo-me agora à sua questão sobre a minha disponibilidade para falar com todos os trabalhadores da TAP, sempre foi total, sempre falei muito com todas as forças sindicais, penso que todas elas confirmarão isso, porque foi de facto o que aconteceu, e a minha presença na TAP era obviamente bastante assídua.
Para perguntar?
Dessa parte não duvidamos, doutor, até porque temos relatos e testemunhos que isso ocorria. Estava a fazer o paralelismo com o PCA, entretanto, demitido. Mudando um bocadinho de assunto, disse um dirigente sindical numa audição, precisamente o senhor Ricardo Penarroias, que havia outro caminho que não o corte de salários. Foi o doutor que negociou o plano de reestruturação. Foi mesmo assim? Era inevitável o corte de salários ou podia-se cortar gorduras da empresa evitando assim o corte dos salários?
Vou responder.
Bom, senhor deputado, essa pergunta e para mais vinda citou que foi o senhor presidente do SNPVAC. Que que fez essas afirmações. Bom, primeiro, eu não estive, nem ninguém da TAP esteve, nas negociações diretas do plano e do auxílio com Bruxelas, porque é assim que a Comissão Europeia funciona. A Comissão Europeia não negocia com a entidade que é beneficiária do apoio. Negocia com os Estados, foi assim que fez com outras companhias aéreas, com outras companhias aéreas, não, com outros países que também tinham companhias aéreas a ser, iriam receber auxílio. E, portanto, eu estive apenas presente em 3 ou 4 reuniões técnicas com a Comissão Europeia, onde nós pudemos fornecer elementos sobre a receita, sobre as perspectivas que tínhamos, sobre o que é que estávamos a prever fazer em termos da estrutura de custos da TAP. Mas posso lhe dizer que o que nunca a Comissão Europeia nos disse que poderia, e sei disto por aquilo que o Governo me ia passando quando as negociações com a Comissão Europeia decorriam, porque o Governo nos informava, obviamente, do que estava a decorrer, mas tudo, no fundo, emanava da situação que era. Bom, os senhores têm um plano que está a ser elaborado, têm perspectivas para a atividade, para a receita. Com estas perspectivas, os senhores têm que conseguir uma situação que seja sustentável e que torne a TAP rentável no futuro. Nós fizemos um plano de reestruturação que me parece, eu na altura disse-o abundantemente, nós vamos ter uma postura cautelosa, vamos ter uma postura prudente, porque ninguém sabia. Senhor Deputado, é fácil nós vermos com os olhos de hoje que o que aconteceu em 2020 e 2021 não foi a tragédia que podia ter sido, embora tivesse sido francamente mau, e asseguro-lhe para quem está à frente de uma companhia de aviação, não são tempos fáceis. Mas é evidente que hoje eu posso concluir que nós fomos conservadores no plano. Sim, fomos. É evidente que em 2022 estamos a ter os resultados que estavam previstos para 2025. Mas eu recordo que entre dezembro de 2020 e março de 2021, a IATA reviu em baixa 3 vezes as perspectivas para a atividade no setor aéreo. Portanto, era com isto que nós nos estávamos a debater. Era um mundo de incerteza permanente, um mundo muito difícil. E se quer que lhe diga, nós gostaríamos de nunca ter que ter implementado nenhum plano de reestruturação com esta gravidade, com esta dimensão, com estas consequências, mas entre ter uma postura mais conservadora e que pudesse acomodar eventuais piorias da situação ainda e das perspectivas que nós tínhamos, ou ter algo que fosse menos temerário e depois pudesse resultar mal no futuro e a Comissão Europeia não aprovar o plano, que isso sim seria uma desgraça, nós fomos pela primeira opção. Portanto, nunca a Comissão Europeia nos disse nada sobre cortes de salários, é verdade, mas havia objetivos para a massa salarial. E sabe porquê que os salários foram cortados, Sr. Deputado? Os salários foram cortados porque isso permitiu salvar muitos empregos na TAP. Aliás, posso dizer-lhe, nós tínhamos projetado com o plano que fizemos, tínhamos cerca, se nada fosse feito, nenhum salário fosse alterado, e isto também foi transmitido às forças sindicais, tínhamos cerca de 3 mil trabalhadores, 3 mil postos de trabalho que teriam que ser eliminados, dos quais cerca de 1000 eram contratos a termo certo que não foram renovados. Depois, há cerca de 800 que não saíram porque foram compensados precisamente pelos cortes salariais. Ou seja, estes cortes salariais permitiram salvar 800 postos de trabalho e depois tivemos 1200 saídas, das quais 600 foram totalmente voluntárias, quase outro tanto foram voluntárias numa segunda fase, vou-lhe chamar assim um bocadinho menos voluntária, mas voluntária, e depois tivemos já depois, creio que eu já teria saído, um despedimento coletivo que gostaríamos de não ter chegado lá, foram cerca de 60 funcionários, um que fosse já teria sido a mais, foram 60, enfim, pronto. E o plano pretendeu defender os mercados-chave para a TAP, a América do Sul, a América do Norte, Europa, África, proteger slots ao máximo, proteger postos de trabalho ao máximo, não reduzir demasiado a dimensão da frota. Este foi o nosso objetivo, foi com isto que trabalhámos com o Governo e que depois o Governo teve os contactos com a Comissão Europeia e, olha, o plano foi aprovado. Portanto, apesar de tudo, solução menos má, sendo que nenhum de nós gostaria de ter aplicado aquela receita.
Para perguntar?
Última questão da primeira ronda. Sr. Dr., deixe-me dizer-lhe, e tenho agora a oportunidade também para se defender publicamente do ataque que a anterior CEO lhe fez, entre outros, relativamente ao contrato que terá celebrado com o engenheiro Fernando Pinto para o período 2018 a 2020, em que a TAP terá desembolsado qualquer coisa como 1,6 milhões de euros por serviços de consultoria.
Muito obrigado.
Eu pergunto-lhe, para concluir, Sr. Presidente, eu pergunto-lhe, Sr. Doutor, isto foi uma compensação pela saída da empresa? Foi porque era necessário os serviços do engenheiro Fernando Pinto? De que é que se tratou?
Muito obrigado, Sr. Deputado.
As ofensas, neste caso, têm sido muitas e peço desse esclarecimento. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, se me permite só voltar a algo que eu não referi, porque me passou à sua questão anterior. Esses cortes salariais existiram, penso que o Sr. Deputado está consciente, penso que todos os senhores deputados aqui estão, de que nós no Conselho de Administração demos o exemplo, como tínhamos dado já no layoff, com cortes salariais superiores aos que a generalidade dos trabalhadores do grupo teve. E, portanto, sempre procurámos pautar-nos por essa conduta. Agora, relativamente ao contrato com o engenheiro Fernando Pinto, quando ele cessou funções como CEO da TAP, foi um contrato que não passou pelo Conselho de Administração, passou pela Comissão Executiva, que tinha ampla liberdade para atuar nessa e noutras matérias. Eu não posso falar de que é que outros colegas meus consultaram o engenheiro Fernando Pinto ou não. Eu consultei-o algumas vezes, poucas, verbalmente poucas, mas sei de um colega meu, presidente da Comissão de Estratégia, o Dr. Diogo Lacerda Machado, que com muita frequência usou os serviços, os conselhos do engenheiro Fernando Pinto, porque de uma vez assinado esse acordo, obviamente, ele foi-nos transmitido, nós sabíamos que ele existia, portanto, do que necessitássemos, estávamos obviamente totalmente à vontade, chamemos-lhe assim, para aquilo que entendêssemos necessário. E, portanto, só posso falar por isto, não tenho outra informação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Usa agora da palavra pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Bernardo Blanco. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Dr. Miguel Frasquilho e quem o acompanha. Pergunto-lhe se o contrato da CEO se tinha uma cláusula de non-compete, uma cláusula em que, para proteção da empresa, a CEO não pudesse, durante X tempo, ir para outros concorrentes.
Para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, cumprimento também nesta primeira questão que me coloca. Eu creio que sim, mas é das tais questões, confesso que não me debrucei com grande...